Nesta noite eu quero conversar com vocês sobre um comportamento muito comum na atualidade, onde as pessoas, desde pequeno, elas são ensinadas, elas são educadas, né? Elas são preparadas para serem pessoas independentes e autossuficientes. Quando você olha, né, desde desenhos infantis, aquilo que é apresentado nos desenhos infantis estimulam as crianças a crescerem independentes e autossuficientes. Quando você olha para a estrutura curricular das escolas, as grades de matéria, o conteúdo das matérias, tem essa finalidade de fazer com que as crianças sejam independentes e autossuficientes. E isso vai se estendendo até a fase adulta, né? Então você vê todo o conteúdo de mídia, tudo que você vê nas televisões, tudo que você acessa na internet, tudo que você ouve nas rádios, ele tem o objetivo de promover a sua autossuficiência, que você consiga fazer as coisas do seu jeito, de modo que você não precisa depender de ninguém, né? Isso, né, é tão verdade que as pessoas, elas buscam relacionamentos com finalidades de interesse. Elas se aproximam umas das outras buscando ou pensando em algum tipo de benefício. Vocês já devem ter passado por situações onde você fez uma coisa boa para alguém e esse alguém que recebeu aquela ação boa que você fez olhou para você e ficou pensando, ou te perguntou até, o que que você quer em troca? Porque isso não é esperado. O que se espera é que se faça alguma coisa para alguém e esse alguém tem que te devolver, tem que te fazer algo em troca. Esse é o comportamento. É dessa maneira que a sociedade tem vivido. E isso envolve até relacionamentos afetivos. Quando você observa para os namoros, noivados e casamentos de hoje em dia, as pessoas, elas estão juntas enquanto os interesses e as necessidades umas das outras estão sendo atendidas. Quando deixa de ser atendido, o relacionamento simplesmente acaba, cada um segue o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Não se permite que as emoções ou sentimentos se infiltrem ali, porque para o conceito da sociedade que nós vivemos, se você se basear numa emoção, num sentimento, isso é sinônimo de fraqueza. Então, um namoro, um noivado, um casamento acaba porque as necessidades deixaram de ser atendidas. Mas às vezes o sentimento permaneceu. Mas o sentimento não será levado em conta porque isso virou sinônimo de fraqueza. O que é importante é eu conseguir aquilo que eu quero. Quando nós olhamos para o meio cristão, a igreja, de uma certa forma, ela acaba estimulando esse tipo de comportamento. Por que que a igreja acaba estimulando esse tipo de comportamento? Porque a igreja deixou de ensinar sobre o arrependimento. A igreja deixou de ensinar sobre mudança de vida. A igreja deixou de ensinar se deve buscar um estilo de vida que agrada a Deus. Mas ela tem ensinado que você pode ir até ela e pedir o que você quiser para Deus, e Deus é obrigado a te dar. Então, a pessoa, ela já é autossuficiente. A pessoa, ela já é independente. E a igreja vem com esse discurso. Ela se apresenta diante de Deus como Deus e não como servo. Porque ela já vem num nível de orgulho elevado e a igreja acaba estimulando essa pessoa a manter o nível de orgulho elevado. Esse discurso religioso agrada muito os ouvidos das pessoas. Haja vista que nós vemos as igrejas aí que apresentam esse discurso lotadas. Milhares e milhares de pessoas se reúnem semanalmente nesses templos em busca disso. Por quê? Porque eles aprendem que vão receber o que querem de Deus sem precisar ter um compromisso com Deus, sem precisar ter um compromisso com a igreja e com as pessoas que fazem parte daquela igreja. Por outro lado, esse mesmo discurso que faz com que as igrejas permaneçam cheias, mantém essas pessoas longe de Deus, dentro da igreja. Porque essas pessoas estão comprometidas consigo mesmas. Essas pessoas estão comprometidas com a terra, com o bem-estar terreno. Uma vez que elas não aprenderam sobre arrependimento, uma vez que elas não aprenderam sobre mudança de vida, elas não aprenderam que elas precisam ter um estilo de vida que agrada a Deus, mas que elas podem buscar o que querem de Deus, que Deus é obrigado a dar, então elas estão compromissadas consigo mesmas. E por esse motivo, o que eu pretendo conversar com vocês essa noite tem o título de Viva para agradar a Deus e não a si mesmo. Baseado no texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 e 15, que diz o seguinte: sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominados por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Quando eu olho para esses dois versículos, eu observo três coisas importantes que eu quero conversar com vocês essa noite. A primeira está lá: sejam obedientes a Deus. A segunda é: não deixe, não permita que a vida de vocês seja dominada por pensamentos e desejos que deveriam ter sido abandonados. E a terceira é: sejam santos. Sejam separados, sejam dedicados. Portanto, o primeiro tópico é: seja obediente a Deus. Baseado na primeira parte do versículo 14 de 1 Pedro capítulo 1, que diz exatamente isso: sejam obedientes a Deus. E só nessa pequena sentença, sejam obedientes a Deus, nós podemos observar uma contracultura. Porque eu acabei de dizer para vocês que a cultura atual diz: seja autossuficiente, seja independente, seja senhor. E aqui o apóstolo Pedro começa dizendo: sejam obedientes a Deus. Para que eu seja obediente a Deus, eu primeiro tenho que reconhecer que eu possuo, que eu tenho um dono. No caso, o meu dono é Deus. Segundo, eu preciso aceitar e me submeter às suas instruções. Observem, é o oposto da maneira como a sociedade contemporânea vive. A sociedade contemporânea, ela não se submete a nada e a ninguém. Ela é autossuficiente, ela é independente. Só que para que eu possa ser obediente a Deus, eu preciso abrir mão dos meus direitos, reconhecendo que Deus é o meu dono. E eu preciso abrir mão dos meus sonhos, planos e desejos, reconhecendo, aceitando e se submetendo aos preceitos de Deus. Então, não é possível uma pessoa ser obediente a Deus nos moldes que eu estou explicando para vocês, sem matar a independência, a autossuficiência, o orgulho, a vaidade. É necessário, portanto, que essas coisas morram. E elas vão desaparecendo das nossas vidas conforme eu vou entrando num processo de submissão e obediência a Deus. Portanto, para que nós possamos desenvolver melhor essa ideia, se a Bíblia diz ali que eu preciso ser obediente a Deus, eu preciso entender o que Deus quer que eu faça. Evidentemente que o que Deus quer que nós façamos, ele é bastante extenso, mas eu vou tentar resumir para todos nós nessa noite. E eu vou começar lendo com vocês o versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 3, que diz o seguinte: o que Deus quer de vocês é isso, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade, isto é, dos desejos da natureza humana. Então, quando nós lemos esse versículo, nós entendemos que Deus tem duas vontades específicas para nós. A primeira é que nós sejamos completamente dedicados a Ele. E a segunda é que nós fiquemos livres da imoralidade. Ou seja, que nós fiquemos livres daquilo que a nossa natureza humana pede para nós fazermos. Portanto, leiam comigo lá, que eu tenha uma vida completamente dedicada a Deus. Esse é o primeiro desejo de Deus que nós lemos no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Ter uma vida completamente dedicada a Deus significa se manter em constante comunhão com Ele, por meio da oração, leitura e meditação na palavra de Deus. Mas também envolve, né, o jejum, envolve ouvir a pregação da palavra de Deus, envolve muitos outros fatores. Ou seja, para que eu tenha uma comunhão com Deus, eu preciso praticar os hábitos espirituais. Mas também não basta apenas praticar os hábitos espirituais, como também em obediência a Ele. Ou seja, tudo o que fizermos deve ser por termos a certeza de que é a vontade de Deus para nós e pelo desejo de obedecê-lo, nunca por interesses pessoais. Então, para que eu tenha uma vida, né, de dedicação a Deus, eu preciso praticar os hábitos espirituais. Quando eu pratico os hábitos espirituais, eu descubro da parte de Deus o que Ele quer de mim. E aí eu preciso cumprir. Então, essa comunhão envolve conhecer, ter intimidade para conhecer, mas também obedecer, se submeter à vontade de Deus. E eu me submeto à vontade de Deus porque eu entendo que ela é o melhor para mim. E porque eu tenho o desejo de obedecê-lo. Mas quando entra o interesse pessoal na execução do que Deus nos pede, fica claro que não estamos tendo como uma vida de comunhão e obediência a Ele, mas a nós mesmos. Então, muitas vezes, as pessoas até fazem o que Deus gostaria que elas fizessem, mas por interesse pessoal, por barganha, por troca. Quando a pessoa, ela pratica aquilo que Deus gostaria que ela praticasse, mas existe um interesse secundário por trás, isso prova que ela não está tendo uma vida de comunhão e obediência a Dele. Porque se ela estivesse, como eu falei há pouco, ela teria matado o seu eu, ela teria aberto mão dos seus sonhos, dos seus planos, das suas vontades, para se submeter aos preceitos de Deus. Se ela não fez isso, ela pode até conhecer qual é a vontade de Deus. Mas ela não está fazendo para Deus. Ela está fazendo para si mesma. Então, você pode até ter convicção de que é a vontade de Deus. Mas qual é a tua motivação em cumprir? Se a tua motivação em cumprir é um retorno pessoal, está errado. Agora, se a sua motivação em cumprir é obedecer a Deus, é uma atitude de louvor e adoração a Deus, aí está correto. E o que faz essa diferença? Uma vida de comunhão. Uma pessoa que não tem intimidade com Deus, fatalmente vai agir por interesses pessoais. Uma pessoa que tem intimidade com Deus, como nós falamos, por intermédio da prática dos hábitos espirituais, a probabilidade dela fazer pelo motivo certo é maior. Por quê? Porque ela conhece a verdade, ela conhece Deus, ela tem intimidade e ela ouviu do próprio Deus o que Ele quer que ela faça. Ela não ouviu de pessoas. Se ela ouve de pessoas, ela está comprometida no âmbito pessoal. Mas se ela ouve de Deus, ela está comprometida verticalmente, ela e Deus. Então, por isso que é necessário a prática da comunhão. Já o segundo ponto, que eu me livre da imoralidade. Ainda estamos falando sobre o texto lá de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Então, nós já entendemos que o primeiro é a vontade de Deus para nós, é que eu tenho uma vida completamente dedicada a Ele. E eu já expliquei, acabei de explicar para vocês que para que eu tenha uma vida completamente dedicada a Deus, eu preciso ter comunhão com Deus e também preciso obedecê-lo. É necessário a junção dessas duas coisas. Eu adquiro comunhão com Deus, por intermédio da comunhão com Deus, eu descubro o que Deus quer que eu faça e eu pratico. Por outro lado, a imoralidade é algo que impede que alguém cumpra a vontade de Deus. Por isso que lá em Tessalonicenses, Paulo separa as duas questões. Porque a pessoa ela pode estar buscando conhecer a vontade de Deus, a pessoa ela pode estar buscando obedecer a Deus, mas ela pode não ter a disposição de abandonar velhos hábitos. E se ela não tiver a disposição de abandonar velhos hábitos, ela não conseguirá cumprir a vontade de Deus. Para que possamos entender, vamos ler lá. imoralidade é tudo o que a nossa natureza humana nos pede para fazer ou ser, né? Peça que eu, ela pede que eu faça ou ela faz com que eu me torne, né? Que fere o padrão moral de Deus. Quando nós lemos a palavra imoralidade, a primeira coisa que vem na nossa mente são questões relacionadas à sexualidade. Ou questões relacionadas a algum tipo de vício. Mas, além dessas coisas, que é fato que são imoralidades, a imoralidade vai muito além disso. Muitas coisas que eu posso praticar, que podem até parecerem boas, pode ser um ato de imoralidade. Por exemplo, você está diante de uma pessoa com uma necessidade. Vamos supor que essa pessoa, ela está precisando de dinheiro. E você, num impulso, fala assim: eu vou dar o dinheiro para essa pessoa. É algo bom? Parece ser. Mas se Deus falou para você, não dê, e você dá, você praticou uma imoralidade. Porque você transgrediu aquela orientação que Deus tinha dado para você. Então, eu, quando eu assumo o controle da minha vida e tomo decisões tendo esse controle nas minhas mãos, todas as decisões que eu tomar daquele ponto em diante é uma imoralidade. Porque eu estou ferindo o padrão moral de Deus. Então, perceberam aonde vai a imoralidade? É fácil eu olhar para alguém que está se prostituindo e dizer que está na imoralidade. É fácil eu olhar para alguém que está se drogando e dizer que essa pessoa está na imoralidade. Mas será que eu olho para mim mesmo e avalio se eu estou assumindo o controle da minha vida ou não? Porque se eu estiver assumindo o controle da minha vida, tomando decisões, a revelia da decisão de Deus, eu estou praticando uma imoralidade. Então, quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, diz que nós devemos nos livrar da imoralidade, ele está dizendo o seguinte: desista de ter o controle da sua vida. Porque se o seu objetivo é praticar o primeiro item, que é ter uma vida completamente dedicada a Deus, eu preciso desistir de ter o controle da minha vida. Porque sempre que eu assumir o controle da minha vida, eu vou tomar decisões baseadas na minha natureza humana, e fatalmente eu vou transgredir, eu vou ferir o padrão moral de Deus. Continuando. Por esse motivo, é necessário que conheçamos o padrão moral de Deus, por meio da prática dos hábitos espirituais. Voltamos, portanto, à prática dos hábitos espirituais. A oração, o jejum, a leitura da palavra de Deus, a meditação, né? E por aí vai. Por quê? Porque eu preciso conhecer o padrão moral de Deus para que eu possa olhar para a minha vida e avaliar o que foge desse padrão. A partir do momento que eu olho para a minha vida e descubro aquilo que foge desse padrão, então eu sei onde eu preciso promover uma ruptura. Agora, se eu não conheço a Deus, se eu não conheço o seu padrão moral, como que eu posso fazer essa autoanálise? Como que eu posso avaliar aquilo que eu preciso eliminar da minha vida? Porque, como eu disse há pouco, podem existir coisas na minha vida que eu penso que são boas. Que não faz mal a ninguém. Já ouviram esse discurso? Ah, não faz mal a ninguém. Mas faz mal para a minha relação com Deus. E se faz mal para a minha relação com Deus, faz muito mal porque compromete a minha salvação. A fim de que possamos ter condições de identificar os elementos existentes em nossas vidas que contrariam o padrão moral de Deus e que precisam ser eliminados, como também conseguir dele recursos espirituais para que sejamos capazes de cumprir esse desafio. Esse é um outro ponto bem interessante. Mesmo que eu conheça o padrão moral de Deus, consiga fazer uma análise na minha vida e descubra as coisas que eu preciso romper, eu, humanamente falando, não consigo romper. Por quê? Porque se eu conseguisse, eu já tinha rompido. Se eu não rompi até agora, é porque eu não tenho forças. Mas a minha vida de intimidade, de comunhão com Deus, proporciona outro benefício. Qual é o benefício? O recurso espiritual necessário para que eu faça essa ruptura. E eu só preciso de uma coisa: decidir romper. Porque quando eu decido romper com a minha natureza humana, quando eu decido romper com aquilo que Deus não aprova em minha vida, os recursos espirituais de Deus vêm sobre mim, me dando a capacidade para resistir e para perseverar nessa decisão. Então, se eu não consigo resistir e eu não consigo perseverar, é porque, será que eu decidi de verdade? Será que eu estou, de fato, usando este recurso? Muitas vezes, nós decidimos de verdade. Mas Jesus começa a demorar. E a gente pega de volta. Não é assim que funciona? Às vezes nós decidimos de verdade, mas a gente percebe que o jeito que Jesus está resolvendo não é do jeito que eu queria. E eu pego de volta. Então, nós precisamos entender que eu preciso decidir. Mas eu preciso também se valer dos recursos que Deus coloca à minha disposição para eu perseverar na decisão que eu tomei. Até que aquilo se complete. Ok? Por isso, o segundo ponto é: não viva pelos desejos da natureza humana. Então nós estávamos falando sobre ser obediente a Deus. E ser obediente a Deus, portanto, envolve ter uma vida completamente dedicada a Ele, que está associado a eu ter comunhão, intimidade e obedecê-lo. E também que nós tenhamos uma vida livre da imoralidade, que está associado ao eu abrir mão do controle da minha vida em função da vontade de Deus. Mas a natureza humana é um problema sério. Ela vai estar o tempo todo nos cutucando. Mesmo que eu tenha passado pelo processo anterior que eu acabei de dizer para vocês, da forma correta, ela vai estar ali cutucando. Na segunda parte do versículo 14 de 1 Pedro, capítulo 1, diz o seguinte: não deixem que a vida de vocês seja dominada, isto é, modelada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Ou seja, quando vocês ainda não conheciam a Cristo, quando vocês ainda não tinham um relacionamento verdadeiro com Jesus. Isso significa que, a partir do momento que eu conheço a Jesus, esses desejos não desaparecem. Mas eles ficam ali. E se eu baixar a guarda, eles voltam. Eles estão ali, enfraquecidos pela ação do Espírito Santo, anulado pela ação do Espírito Santo. Mas se eu baixar a guarda, eles voltam. O apóstolo Pedro, ele usa a expressão ali, deixem. Quando ele usa a expressão deixem, significa que nós precisamos agir. Não é algo passivo. Eu aceitei Jesus, levantei a mão, aceitei Jesus, e fico parado esperando uma ação sobrenatural sobre a minha vida, de modo que Deus venha lá e tire todos os desejos da minha natureza humana. Não é isso que acontece. Quando o apóstolo Pedro usa a expressão deixem, significa que eu preciso agir. Agir em que sentido? Agir em conformidade àquilo que eu já aprendi de Deus. Então, conforme eu vou praticando, conforme eu vou experimentando, conforme eu vou vivendo aquilo que eu tenho aprendido da parte de Deus, aquilo vai inundando a minha alma. E conforme a minha alma vai sendo inundada por isso, esses desejos, esses sentimentos vão sendo expulsos. Mas antes de nós prosseguirmos, eu quero pensar com vocês. Imagine uma pessoa que é alcoólatra. E ela não conhece a Cristo. Ela tenta, das mais diferentes formas, abandonar o alcoolismo. E não consegue. Por que que ela não consegue? Porque ela é escrava. O senhor dela, o dono dela, é o álcool. Então, mesmo que ela tenha vontades de se rebelar contra esse dono, ela não consegue escapar. Mas, quando ela aceita Jesus, Jesus liberta ela dessa escravidão. Então ela deixa de ter um dono, o álcool deixa de ser o dono. No entanto, por que que ela continua bebendo? Se ela aceitou Jesus de verdade, Jesus libertou ela da escravidão, e ela continua bebendo. Pelo seguinte fato, mesmo ela estando liberta da escravidão do mundo, ela precisa decidir viver como livre. Antes, ela não tinha autoridade para dizer não para o álcool. Agora ela tem. Só que ela precisa dizer não. E ela não diz. O mesmo acontece com uma pessoa drogada, o mesmo acontece com uma pessoa viciada em jogo, ou qualquer outro problema. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós somos libertos daquilo que nos escravizava. Só que nós precisamos decidir não praticar mais. E aí é onde que nós falhamos. Nós não decidimos. Porque nós achamos que Deus é obrigado a tirar isso da nossa vida. Não. O que Deus tinha para nos oferecer foi a libertação. Ele já nos libertou. Agora, eu preciso de decidir. Observe que Pedro, o apóstolo Pedro diz ali, ó, não deixem. Agora está na minha mão. A minha natureza humana vai continuar pedindo essas coisas, porque ela gosta. Então, eu preciso decidir. Agora eu não sou mais escravo, mas eu preciso decidir. Ou eu vou atender o gosto da minha natureza humana, ou eu vou me submeter à vontade de Deus e viver como alguém livre. Por meio de Moisés, Deus operou muitos prodígios lá no Egito para tirar o povo de Deus do Egito. Eles chegaram no meio do deserto livre, querendo a cebola e o alho do Egito. Eles foram libertos, mas eles queriam continuar vivendo como escravos. Essa cena do povo judeu no deserto é exatamente o que acontece conosco. Nós temos um encontro pessoal com Cristo, ele nos liberta. Mas aí eu preciso decidir entre viver livre ou viver escravo. E eu escolho permanecer escravo porque é o que a minha natureza humana gosta. Perceberam aonde vai o nível da questão? Então, eu preciso decidir. Por isso, em Gálatas 5, versículo 16, diz o seguinte: quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, ou seja, mostre o caminho, mostre a direção que vocês devem seguir. E não obedeçam, ou seja, não se rendam aos desejos da natureza humana. Aqui, nesse versículo, nós temos duas decisões. A primeira decisão é eu permitir que o Espírito Santo dirija a minha vida. A segunda decisão é não obedecer os desejos da natureza humana. Observe que aqui o apóstolo Paulo, ele já fala dos desejos da natureza humana. Ele não está falando de uma escravidão. Então, se são desejos da minha natureza humana, eu consigo lutar contra eles. Se eu estou numa condição de escravidão, eu já não consigo. Eu preciso ser liberto. Mas aqui, a pessoa já passou pelo processo de libertação. Mas ela ainda está debaixo da influência dos desejos da natureza humana. Então, conforme eu desejo, eu decido não atender os desejos da natureza humana, eu permito que o Espírito Santo me guie. Não dá para eu tomar uma decisão sem a outra. Não tem como eu escolher, permitir que o Espírito Santo dirija a minha vida sem que eu abra mão dos desejos da natureza humana. Então, conforme eu vou abrindo mão dos desejos da natureza humana, o Espírito Santo, na mesma proporção, vai tomando as rédeas da minha vida e vai me dando as direções corretas que eu preciso seguir. Então, elas precisam ser ao mesmo tempo. Então, lembrando que aí, agora, nós estamos numa esfera de luta contra eu mesmo. O meu inimigo aqui sou eu. Aquilo que me mantinha escravo já não me mantém mais porque eu entreguei minha vida a Cristo. Agora eu preciso decidir não viver como escravo, porque eu não sou mais. Já em Efésios capítulo 4, versículos 23 e 24, diz o seguinte: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Isto é, modificados, transformados. Vistam-se com a natureza, com a nova natureza, ou seja, manifeste em sua vida o fruto do Espírito. Criado por Deus, que é parecido com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Esse versículo, nesses dois versículos, a primeira coisa que ele diz é o seguinte: é necessário que o coração e a mente de vocês sejam renovados, transformados, modificados. Por quê? Porque se eu continuar pensando como eu pensava antes da conversão, eu vou continuar vivendo como eu vivia antes da conversão. Então, eu preciso aprender uma nova maneira de pensar. Por quê? Se a minha maneira de ver as coisas, se a minha maneira de interpretar as coisas, se a minha maneira de analisar as coisas, se a minha maneira de tomar decisões for diferente, a minha vida irá para uma direção diferente. E é nesse ponto que se estaciona naquilo que eu falei há pouco. A pessoa, ela foi liberta daquilo que lhe escravizava, mas continua vivendo, continua praticando o erro. Por quê? Porque a mente permaneceu igual. E aí, ele continua. Como que essa mente, então, se transforma? Como que essa mente, então, se renova? Como que essa mente, então, se modifica? A partir do momento em que eu visto a nova natureza que é criada por Deus. E essa nova natureza é o que nós chamamos do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Então eu preciso manifestar na minha vida o fruto do Espírito. Conforme eu vou manifestando na minha vida o fruto do Espírito, isso também promove uma mudança de mente. Não sei se vocês se lembram do fruto do Espírito, mas entre as qualidades do fruto do Espírito tem lá o amor, a paciência, a mansidão, a delicadeza, a bondade, o domínio próprio. Todas essas coisas é fruto de uma maneira, de uma mente nova. Então, se eu tenho domínio próprio, eu tenho controle sobre mim. Se eu sou paciente, eu não saio brigando com todo mundo. E por aí vai. Então, conforme o fruto do Espírito vai sendo gerado em nós, essa transformação, essa mudança de mente, ela ocorre gradativamente. Mas esse, o fruto do Espírito, ele é gerado em nós conforme eu vou obedecendo a Deus. Então, eu obedeço a Deus, pratico o que Deus quer que eu pratique. Com isso, eu vou crescendo espiritualmente, eu vou me fortalecendo espiritualmente. E esse crescimento espiritual, esse fortalecimento espiritual, produz o fruto do Espírito na minha vida. Inclusive, na última terça-feira que eu estive compartilhando a palavra de Deus com vocês, foi exatamente isso que eu falei. Dá para vocês consultarem lá. Mas, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos. E o que precisamos que Ele tem nos dado? Seus dons espirituais. Para viver uma vida que agrada a Ele. Ou seja, os dons espirituais não são para benefícios pessoais, mas para benefício do reino. Por isso que ele fala, uma vida que agrada a ele, não a mim. Por meio do conhecimento, ou seja, da intimidade que temos daquele que nos chamou. Ou seja, daquele que nos deu uma vocação, daquele que nos deu uma missão. Conforme eu desenvolvo minha intimidade com Jesus, eu descubro a minha vocação e recebo da parte dele os dons para eu cumprir essa vocação. Então, se eu entro nesta dinâmica, eu tenho intimidade com Cristo, descubro a minha vocação, recebo os dons para o cumprimento da minha vocação e cumpro a minha vocação, isso vai promover em mim crescimento e fortalecimento espiritual, e esse crescimento e esse fortalecimento espiritual vai anulando a minha natureza humana e vai manifestando em mim o fruto do Espírito. E aí ele continua: para tomar parte na sua própria glória e bondade. A glória e a bondade de Jesus são vistos onde? Nas suas obras aqui na terra. Então, quando ele está falando para que nós possamos tomar parte da sua glória e bondade, significa que esses recursos que ele está nos dando é para nós tomarmos parte da sua missão aqui na terra. Para nós continuarmos a missão que ele praticou. Para nós promovermos o que ele promoveu aqui na terra. Porque os dons que ele tem nos dado são os dons que ele usou. Como resultado da intimidade dele com o Pai. Agora, o resultado da minha intimidade com Ele promove os mesmos dons e promove também a mesma missão. Então eu revelo a glória de Cristo, eu revelo a bondade de Cristo, se comprometendo no cumprimento da sua missão. E aí, eu resolvo as duas questões iniciais, que é eu viver, eu ter uma vida completamente dedicada a Deus, porque eu estou compromissado com a missão que Ele nos deu, e também de ter uma vida livre da imoralidade. Por quê? Porque o crescimento espiritual que essa prática me promove anula minha natureza humana e manifesta em mim o fruto do Espírito. Amém? Por fim, seja santo, terceiro, seja santo em tudo o que fizer. Ainda lá no nosso texto base, no versículo 15 de 1 Pedro capítulo 1, diz o seguinte: sejam santos, isto é, completamente separado e dedicado em tudo o que fizerem. Separados do quê? Daquilo que Deus não aprova, que já falamos. Dedicados a quê? Ao cumprimento da obra que Deus tem nos pedido, que também já falamos. Então, em tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer livres daquilo que Deus não aprova e com o objetivo de cumprir aquilo que Deus quer de mim. Assim como Deus, que os chamou, ou seja, que deu uma vocação, que te deu uma missão, é santo. Porque Deus também, ele não se mistura e é completamente dedicado aos seus propósitos. Portanto, quando nós lemos esse versículo 15, subentende por que nós precisamos ter um estilo de vida diferenciado. Quando eu digo estilo de vida diferenciado, eu não estou falando de nós praticarmos tais coisas por obrigação. Mas quando isso vira estilo de vida, nós praticamos essas coisas porque nós somos isso. Eu sou isso. Então, eu exteriorizo quem eu sou. No entanto, até que isso faça parte de mim, eu preciso me forçar, eu preciso me policiar. Eu preciso que isso se torne um hábito na minha vida. E depois que ele se torna um hábito na minha vida, aquilo se torna parte do meu caráter. E se ele se transforma em parte do meu caráter, portanto, ele modificou a minha essência. E eu passo a ser aquilo. Vejamos um exemplo do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 31 ao 33. Aqui ele está dando um conselho aos irmãos, mas nesse conselho ele está dizendo também como ele vivia. Ele está dizendo o seguinte: portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Inclusive é um texto bastante conhecido. Então aqui ele está dizendo o seguinte, que não importa o que vamos fazer, desde as coisas mais banais, mais simples, mais cotidianas, até as coisas mais complexas, nós temos que fazer para a glória de Deus. Ele continua: vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Ou seja, façam como eu, procuro agradar a todos em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos. Então, quando ele usa judeu, quando ele usa não-judeu e quando ele usa a igreja de Deus, aqui ele está envolvendo todo mundo. Então, nós temos que fazer o bem a todos. Nós temos que procurar servir a todos. E aí ele termina dizendo, a fim de que eles possam ser salvos. Por que que o apóstolo Paulo fazia tudo isso? Porque ele tinha um objetivo. Levar pessoas para o céu. Por que que nós temos que cumprir a vontade de Deus? Nós devemos cumprir a vontade de Deus porque também devemos ter o desejo de levar pessoas para o céu. Ou eu quero ir sozinho? Se eu quero ir sozinho para o céu, que eu não vou. Prefiro nem comentar para onde. Nesses três versículos, nós encontramos quatro características do estilo de vida de um apóstolo Paulo, que ele aconselha os cristãos a desenvolverem. Portanto, são características de uma pessoa completamente dedicada a Deus, que eu quero ler com vocês. O estilo de vida de uma pessoa completamente dedicada a Deus. No verso 31, nós aprendemos que uma pessoa completamente dedicada a Deus, em tudo o que ela faz, é para tornar Deus conhecido. Então, o meu objetivo cristão precisa ser somar, colaborar, expandir o reino de Deus. Então, aquilo que eu faço não deve servir para promover o homem, mas deve servir para promover Cristo. As coisas que eu faço não devem ser uma demonstração da minha capacidade, da minha influência, dos meus talentos, mas deve ser para demonstrar Cristo às pessoas. Segundo, no verso 32, ele não prejudica, ela não prejudica, ela, a pessoa, no caso, não prejudica ninguém, mas faz o bem a todos. E aqui, eu quero só abrir um parênteses. Entenda essa palavra bem com a vontade de Deus. Então, uma pessoa dedicada a Deus não prejudica ninguém, mas cumpre a vontade de Deus na vida de todos. Então ela se coloca como um instrumento nas mãos de Deus para que a vontade dele chegue até as pessoas que ele coloca, que Deus colocar à sua volta. Então quando nós falamos de bem ali, quando Paulo fala de bem lá no versículo, ele não está falando de caridade. Ele não está falando de assistência social. Ele está falando de cumprir a vontade de Deus na vida daquelas pessoas. Então, se eu quero ser alguém completamente dedicado a Deus, as minhas ações devem ser intencionais no sentido de tornar Deus conhecido. Se eu quero ser uma pessoa completamente dedicada a Deus, eu não posso ter nenhuma ação que prejudique alguém. Ou seja, eu não posso praticar nada que afaste essa pessoa de Deus. Mas, eu preciso me apresentar como um instrumento para que Deus possa realizar a sua obra na vida daquela pessoa por intermédio da minha. Terceiro ponto, terceira característica que nós encontramos no texto, no versículo 33, que é, ela não pensa no seu próprio bem, mas no bem dos outros. Então ela não está interessada naquilo que Deus pode fazer na vida dela. Mas ela está interessada no que Deus pode fazer na vida da outra pessoa por intermédio da vida dela. Porque a partir do momento que a pessoa passa a ficar interessada no que Deus pode fazer na vida dela, ela fatalmente deixará de se apresentar como um instrumento para que Deus faça algo na vida de outras pessoas por intermédio dela. Então o foco de uma pessoa completamente dedicada a Deus não é si mesmo, mas é o próximo. Porque ele sabe que enquanto ele estiver se apresentando como um instrumento na mão de Deus para que o próximo seja abençoado, as suas causas, as suas necessidades pessoais estão sendo atendidas, estão sendo guardadas por Deus. Não é isso que nós conhecemos naquele versículo? Busque o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, cumpra a vontade de Deus, enquanto você cumpre a vontade de Deus, as suas causas pessoais, as suas necessidades estarão sendo cuidadas por Deus. Então, uma pessoa completamente dedicada a Deus pensa desta maneira. E por fim, a quarta característica que nós lemos naquele texto, também no versículo 33, diz o seguinte: ela tem um forte desejo, ou seja, a pessoa completamente dedicada a Deus tem um forte desejo de que todos sejam salvos. Então, esta pessoa, uma pessoa que é completamente dedicada a Deus, ela olha para as outras pessoas como Deus olha. Ela enxerga o que Deus enxerga nas pessoas. Ela tem compaixão pelas pessoas, assim como Deus tem compaixão pelas pessoas. E por isso, ela se compromete no resgate dessas pessoas, porque ela sabe o quanto Deus se importa com aquelas vidas. Lembrando que eu não estou batalhando por causa própria. Eu estou batalhando pela causa do reino. E quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu descubro que Deus quer o céu cheio. E se Deus quer o céu cheio, e eu disse há pouco que a missão de Cristo também é minha, e a missão de Cristo era encher o céu, então é a minha missão também. Então, uma pessoa que tem uma vida completamente dedicada a Deus, ela ama as outras pessoas. Ela se preocupa com o destino dessas pessoas após a morte física. E ela faz todo o possível para que essas pessoas, para que as pessoas que Deus colocou à sua volta, vão para o céu e não para o inferno. Nós sabemos que, no final das contas, quem decide é a pessoa. Mas não é porque a pessoa é que decide, eu vou deixar de fazer a minha parte. Eu preciso apresentar Cristo a elas para que elas tenham condições de decidir. Porque como elas vão decidir sobre algo que não foram apresentadas? Portanto, que cada um de nós busque ter uma vida de obediência a Deus, a fim de nos tornarmos fortes espiritualmente para dizer não à nossa natureza humana, nos separando assim daquilo que Ele não aprova em nossas vidas, e passemos a viver de uma maneira que o agrade, sendo úteis aos seus propósitos. E que Deus nos abençoe. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que eu tenha conseguido ser claro. Espero que vocês tenham compreendido aquilo que Deus quer de nós, para que nós possamos ter uma vida que o agrade. Qualquer coisa diferente disso que eu compartilhei nesta noite, apesar de ser um resumo da grandiosidade do que Deus quer de nós, mas qualquer coisa diferente disso, significa que eu estou buscando agradar a mim mesmo. E aí, se eu estou buscando agradar a mim mesmo, eu não sou diferente daquela pessoa que vai para as igrejas em busca de um favor de Deus. Eu só estou maquiando o favor que eu quero de Deus. Eu estou disfarçando o favor que eu quero de Deus, mas eu quero um favor também. E nós não estamos aqui para receber favor de Deus. Nós estamos aqui para servi-lo. Nós estamos aqui para fazer a vontade dele. E nós precisamos nos preparar para fazer a vontade dele. No início de todas as reuniões, nós lemos o texto de 2 Timóteo. E o segundo Timóteo, esse texto termina como? Para que nós estejamos completamente preparados e prontos para quê? Para fazer todos os tipos de boas ações. Ou seja, para fazermos a obra de Deus. Então, se eu não me apresentar para a obra de Deus nessas condições que eu comentei com vocês nessa noite, eu estou invalidando o motivo pelo qual eu me apresento diante da palavra de Deus. Então eu transformei aquele motivo de eu me apresentar diante da palavra de Deus como um ritual, como um hábito. E nós não podemos permitir que isso vire rotina, mas que seja algo intencional da nossa parte. Que Deus abençoe todos vocês e até domingo, se Deus quiser.